Olá, muito boa tarde. Já está em andamento o Conselho de Ministros com os presidentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o que acontece pela primeira vez na história da democracia portuguesa. Esta manhã, em Lisboa, o primeiro-ministro Luís Montenegro recebeu no Palácio de São Bento José Manuel Bolieiro e Miguel Albuquerque, os presidentes das regiões autónomas dos Açores e da Madeira, respectivamente. Entre os temas trazidos pelo chefe do Executivo Regional dos Açores estão a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, as compensações indemnizatórias aos pescadores pela implementação da rede de áreas marinhas protegidas dos Açores, bem como as verbas da República para a recuperação do Porto Comercial das Lajes das Flores e do Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Este é um tema a desenvolver durante os próximos blocos informativos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Tribunal de Contas recomendou hoje ao Governo Regional a implementação de um sistema informático que centralize informação sobre a execução orçamental por razões de segurança, já que existem diferentes sistemas na administração pública. Ora, esta recomendação é feita diretamente à Direção Regional do Orçamento e Tesouro do Governo Regional. O Tribunal de Contas considera ainda que a criação deste sistema central permitiria a elaboração automática da conta da região, abrangendo todas as entidades que integram o perímetro orçamental e uma proposta de orçamento consolidado. De acordo com a auditoria, as entidades e serviços da administração pública açoriana utilizam 5 sistemas informáticos diferentes, enquanto a nível central, na Direção Regional do Orçamento e Tesouro, a informação está dispersa em 6 programas informáticos, além de sistemas manuais. O Tribunal de Contas identifica processos redundantes, quer em informação, quer em operações rudimentares e vulneráveis, alertando que a utilização de processos manuais ou de diferentes métodos de comunicação e segurança torna o sistema suscetível a falhas. A auditoria insiste também na recomendação de criação de um mecanismo que permita associar o cálculo dos fundos disponíveis à efetiva execução orçamental da receita para garantir que as despesas têm cobertura nas disponibilidades de tesouraria. O Conselho de Ilha da Terceira decidiu ontem não emitir um parecer generalizado sobre a anteproposta de plano de investimentos dos Açores para 2026, apontando apenas aspectos positivos ou negativos do documento. Os conselheiros destacaram pela negativa a dotação claramente reduzida para a pavimentação de estradas e caminhos agrícolas, a intervenção no bairro da Terrachã e a requalificação da escola básica e integrada dos Biscoitos. Como aspectos positivos, elencaram a obra de ampliação do Parque de Ciência e Tecnologia da Ilha Terceira, a requalificação da antiga escola da Força Aérea Norte-Americana junto à base das Lajes. Entre os aspectos positivos estão também as obras no Porto da Praia da Vitória e a requalificação da Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, que já decorre desde 2023. Há vários anos que o Conselho de Ilha da Terceira opta por não se pronunciar a favor ou contra da anteproposta e plano de investimentos da região. A anteproposta e o plano dos Açores para 2026 atingem os 990,9 milhões de euros, mais 172 milhões face a este ano, prevendo-se um crescimento de 2% do produto interno bruto e um endividamento até 150 milhões de euros. O plano e orçamento dos Açores para 2026 vão ser discutidos e votados na Assembleia Legislativa no mês de novembro.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O professor catedrático Eduardo Paz Ferreira alertou ontem os deputados à Assembleia Legislativa dos Açores para aquilo que considera ser o terrível centralismo do Tribunal Constitucional sempre que estão em causa matérias relacionadas com as autonomias regionais. Ouvido na Comissão de Economia do Parlamento Açoriano, que reuniu em Angra do Heroísmo, a audição de Paz Ferreira surge na sequência de uma anteproposta de lei apresentada pelos deputados do Chega no Parlamento Regional, que pretende fazer uma revisão siderúrgica da Lei das Finanças Regionais, alterando o regime de captação do IVA para fazer aumentar as transferências de verbas do Estado para a região.
Quer melhor esperar pela revisão global Qual é o meu receio quanto à aprovação agora de uma proposta de alteração? É que depois surjam movimentos, enfim, são movimentos que não serão benignos, são movimentos um pouco envenenados, mas que dirão, bom, mas nós já demos o que vocês queriam, nós já vos aumentamos o IVA, portanto, não vemos porque querem agora uma segunda revisão. Não nos podemos esquecer de uma coisa, que é o terrível centralismo do Tribunal Constitucional. Eu falo muitas vezes nisto, mas ao longo da história, eu acho que houve para aí um caso, dois, em que o Tribunal Constitucional teve uma posição favorável às regiões. Em todas as outras foi sempre favorável aos governos centrais.
Também ontem, os deputados da Comissão de Economia ouviram a propósito do mesmo assunto o economista açoriano e antigo membro do Governo Regional, Walter Furtado, que defendeu igualmente uma revisão profunda da Lei das Finanças Regionais, em vez de uma revisão cirúrgica como propõe agora o Chega. O antigo presidente do Conselho Económico e Social dos Açores defendeu também uma revisão da base de tributação do imposto sobre o rendimento coletivo, o IRC, pago pelas empresas com sede na região autónoma.
Não digo aumentar as taxas, mas a base de tributação em sede IRC tem que ser substancialmente maior. A iniciativa privada tem que se chegar à frente.
Recordo que o primeiro-ministro Luís Montenegro já admitiu durante o debate sobre a proposta de orçamento do Estado para 2026 na Assembleia da República que pretende retomar em janeiro próximo as negociações com as regiões autónomas com vista à revisão da Lei das Finanças Regionais.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O SPAC, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil, considerou que a classificação de confidencialidade sobre dados relativos à gestão da SATA impede uma negociação informada com o consórcio Newtour MS Aviation sobre a privatização da Azores Airlines. Após uma reunião com o consórcio na passada terça-feira, o SPAC refere que mantém-se o bloqueio por parte da SATA Holding ao acesso a informação essencial, como, por exemplo, o número de pilotos acionados em dias de férias ou folga, os custos globais dessas ativações e o custo agregado dos pilotos em funções de formação, treino e verificação. Frederico Saraiva de Almeida, vice-presidente do SPAC, considerou que negociar sem números é negociar às cegas, salvaguardando que não se pedem segredos industriais, mas sim contabilidade de gestão.
Eu sem crer que no fim desta semana poderemos ter os dados que necessitamos. Nós iremos elaborar propostas de modelos para aquilo que é o objetivo. E quando tivermos esses modelos e que estejamos de acordo com o Newtour, convocamos uma assembleia e vamos mostrar esses modelos aos nossos associados.
Segundo o SPAC, o canal de diálogo com a Newtour MS Aviation e a SATA Holding é formalmente reconhecido, mas a sua concretização depende de acesso claro, integral e imediato à informação operativa. Hoje, o SPAC manifestou a sua preocupação com o anúncio do presidente do júri do concurso de privatização da Azores Airlines, que pediu um parecer jurídico, alegando que fragiliza o prazo de 10 de novembro. Ora, o presidente do júri, Augusto Mateus, adiantou na quarta-feira à Antena 1 Açores que pediu um parecer jurídico que deve ser conhecido no início da próxima semana, depois de o consórcio Newtour MS Aviation ter solicitado ao júri do concurso que seja desclassificada a informação que considera necessária às negociações com os sindicatos. Na reação, o SPAC considera que a opção colide com o próprio calendário imposto pelo júri, que fixou o dia 10 de novembro como prazo para a proposta vinculativa do consórcio Newtour, comprimindo de forma injustificada o tempo útil de análise e negociação com os trabalhadores da companhia aérea açoriana. Com isto, o SPAC exige a demissão imediata do júri na privatização da Azores Airlines. O vice-presidente da bancada do Partido Socialista informou ontem que a Comissão Europeia, que deu o aval à reestruturação da SATA, não conhece com exatidão o que se passa na empresa. O deputado socialista falava após uma reunião entre os deputados socialistas com a delegação dos Açores do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos.
O Partido Socialista tem manifestado desde o início uma posição responsável sobre este processo. dizendo várias vezes que é parte da solução. Isso significa, obviamente, respeitar alguns timings que tenham decorrido em silêncio, dando condições para uma paz social, mas o governo e a administração têm sido incapazes de garantir essa paz social. O que é que nós faríamos de diferença? Desde logo o diálogo. É preciso sentar todos à mesa. Os trabalhadores e os sindicatos estão disponíveis para negociar, para vir, para garantir a sobrevivência da empresa. Mas para que isso aconteça, é preciso diálogo, informação, transparência. Isso não está a acontecer. E isso é algo que nós, enquanto fomos governo e enquanto oposição, sabemos perfeitamente que isso podemos garantir. Total transparência. O caminho é difícil, a situação é preocupante, mas sem diálogo e sem transparência no meio deste processo, nós não conseguimos garantir bons resultados.
Carlos Silva lembrou ainda que já existiram salários em atraso na SATA, que a empresa continua a endividar-se diariamente para colocar dinheiro na Azores Airlines, que os prejuízos em mais ou menos 4 anos são de quase 300 milhões de euros e que tem um passivo que já ronda os 700 milhões de euros.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A imigração nos Açores está a crescer devido à falta de mão de obra. Em 2024 viviam na região 8.197 imigrantes, um aumento de cerca de 30% em relação ao ano 2023, o que representa cerca de 3,4% da população total da região. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Citando os dados do relatório de Migrações e Asilo de 2024 da AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, Lioter Viegas, presidente da AIPA, Associação dos Imigrantes nos Açores, adianta que os cidadãos estrangeiros estão a entrar no arquipélago por falta de mão de obra. Acrescenta ainda que a sua maioria está empregada em setores que os açorianos não se mostram disponíveis para ocupar.
Estamos a falar em construção civil, na área de serviços ligados a turismo, restauração, hotelaria, etc. Estamos a falar também uma nova realidade que tem a ver com cuidadores de idosos. Já está aqui a haver uma carência de mão de obra nessa área e, por isso, as empresas recorrem à mão de obra estrangeira. Por uma razão muito simples, é que nós temos uma região e um país em que a população está cada vez mais envelhecida. E é necessário haver serviços sociais que cuidam dessas pessoas cada vez mais envelhecidas. E por outro lado, nós temos uma sociedade em que os jovens ainda continuam a sair à busca de melhores condições de vida. E nós temos uma sociedade em que as senhoras, hoje em dia, são pessoas cada vez mais formadas e têm as suas aspirações em termos profissionais cada vez mais elevadas, não é?
Residem no arquipélago estrangeiros de cerca de 88 países, 40% provenientes da União Europeia e os outros 60% de países de terceiros. Destes últimos, uma percentagem considerável são cidadãos das comunidades dos países de língua portuguesa, os CPLP, e um peso muito significativo de cidadãos vindos dos Estados Unidos e do Canadá. Sublinha, contudo, que cerca de 25% dos imigrantes que cá vivem são brasileiros, seguindo-se alemães, chineses, entre outros. Por outro lado, o responsável diz que, apesar de já muito ter sido feito, no que a políticas públicas de acolhimento, integração e inclusão diz respeito, é necessário criar ou reforçar ainda mais as mesmas.
É sempre importante nós reforçarmos essas políticas de inclusão. Criar melhores condições, por exemplo, no sistema de ensino para que crianças, filhos de estrangeiros, possam ter melhores condições de integração. Disponibilizar, por exemplo, recursos e professores para o ensino de língua português como língua não materna. É preciso também reforçar o investimento no setor da saúde de forma a possibilitar o acesso mais rápido dos imigrantes para que possam ter os cuidados de saúde necessários. É preciso nós reforçarmos os serviços públicos para lidar com essa nova realidade que é a entrada de cidadãos estrangeiros.
Lioter Viegas assegura que o arquipélago tem todas as condições para desenvolver uma boa política de acolhimento e integração dos imigrantes e ser um exemplo para outras regiões.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.